E a mensagem principal foi: abaixo de suas asas nós estamos protegidos. Simplesmente maravilhoso que Deus, de fato, de todos os povos, línguas e nações, chama para fora, e hoje se cumpriu de fato. Literalmente, eles vêm do leste e do oeste. Talvez todos deveriam levantar-se que estão aqui. Nosso irmão da Austrália, nossos irmãos do Canadá, dos Estados Unidos, dos países da África, por favor, levante-se todos que vocês que vêm de países distantes, que vieram de países distantes. Aqui nosso irmão da Austrália, lá nós temos, Deus os abençoe, Deus os abençoe, Deus nos abençoe, nosso irmão do Canadá. Aí está meu amigo Dr. Bie, de Kinshasa, de Lubumbashi. Aqui, nossos amigos da Holanda, Deus os abençoe. Deus abençoe. O irmão Bie, eu peço que venha para frente. Sim, Deus os abençoe. Deus os abençoe. Simplesmente agradável o que podemos dizer. Simplesmente que Deus, Ele torna verdadeira a sua palavra. E a confirma. Aqui está nosso irmão, que eu, há 36 anos atrás, eu já encerrei no meu coração, 36 anos que eu te encontrei, que simplesmente foi utilizado por Deus como primeiro fruto no grande país, ainda na época era Congo, hoje a República do Congo, foi utilizado juntamente com seu genro, com um advogado, para abrir as portas para todo o país. Em toda a África, não há outro país com tantos crentes que creem na palavra da hora. E nosso irmão, ele tem uma igreja, uma congregação de 4 mil pessoas, sim. Prezado irmão, somos muito contentes por você estar no nosso meio. E eu te desejo uma bendição especial. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Meu amigo, meu amigo. Você sabe, nosso irmão de Bruxelas,
Jean-Claude,
é o filho do nosso irmão Dr. Bier, mas juntamente queremos não passar além de todos os outros. Nós temos o irmão Graf, nós temos ainda diversos irmãos dos diversos países que pregam a palavra de Deus, o irmão Gilbert de Bruxelas, e todos os irmãos dos diversos países, especialmente de Burundi. Por favor, levante esse amado irmão do Burundi. Sim, é você, prezado irmão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus simplesmente abençoe todos os irmãos. Às vezes é difícil de chamar os diferentes irmãos e dizer quem são e o que são. Nós esperamos que todos se sintam bem e todos tenham parte o que Deus está fazendo atualmente. E também a partir daqui, nós queremos desejar as boas-vindas a todos, começando do extremo norte até o sul, de toda a Europa, nós temos saudações para serem passadas adiante. Aqui também saudações de Nairobi, de Joanesburgo e dos diferentes países e irmãos da África. E como já foi mencionado, Deus guiou de tal forma que a sua palavra, que Deus alcançará os confins da terra e que os últimos serão chamados para fora, para estarem prontos para o retorno do nosso Senhor. A pregação que Deus colocou sobre nós, que nos comissionou, inclui tudo, a parte evangelística, a parte de ensinamento, a parte profética. É simplesmente necessário de que divulgar todo o conselho de Deus. Especialmente nesse tempo, nós precisamos da orientação da palavra profética. Nós compreendemos daquilo que nosso Senhor predisse no profeta Daniel, especialmente no Novo Testamento. Nós mencionamos repetidamente, seja Mateus 24, seja Marcos 13 ou Lucas 21, em todos os lugares o tempo do fim é descrito, seja 1 Timóteo 4, seja 2 Timóteo 3, seja 2 Pedro 3, de todos os lugares se fala do tempo do fim e o que será no tempo do fim. E então a ponte para o Apocalipse, que Deus deu finalizando de presente, o que seria no fim, até se, e com Daniel 2, versículo 40, e Daniel 7, versículo 23, se quisermos comparar com essas passagens, que o último reinado mundial, um último império seria, que teria regência sobre todo o mundo, receberia regência sobre todo o mundo. E nós percebemos hoje todas as religiões, tudo o que é política, tudo o que é economia, tudo está se unificando. E não precisamos espantar, até bancos têm uma crise. Quem esperaria isso? Que bancos tivessem uma crise? A pergunta é somente: onde ficou o dinheiro? E o cálculo é, de fato, acima de 900 bilhões de dólares, que em algum lugar não estão mais, não se sabe onde estão, mas como quer que seja, simplesmente faz parte do tempo do fim. Essa falta de noção de como as coisas estão, tudo o que acontece agora, isso foi predito já. Também quem teria o falar, a regência, quem seria aquele para o qual todos os chefes de Estado olhariam, que falaria a última palavra. Todos nós vivenciamos, e nós esperamos que não o mundo inteiro ouça, mas quando Benedito XVI, ele viajou para os Estados Unidos durante 6 dias, houve uma entrevista, e nessa entrevista o senhor foi perguntado ao senhor Bush quando você olha nos olhos do Papa, quem você vê? E a sua resposta foi: como de uma pistola, eu vejo Deus. Isso foi naturalmente uma resposta que nenhum de nós teria esperado, pois em João 14 está escrito, e as palavras vêm da boca do nosso Senhor: quem vê a mim, vê ao Pai. Houve e somente há um, qual seja a revelação de Deus na carne, Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente Ele pode dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Mas tudo toma o seu caminho. Importante é que não olhemos ao largo, mas sim olhemos diretamente. Vocês sabem, quando se fala do terceiro do império, terceiro império que houve, que muitos olharam para outro lugar. Sim, viraram suas vistas. Por que olharam para outro lado? Porque não tinham voz para falar e não tinham a coragem, em segundo lugar. Por favor, não olhem para outro lado, mas sim, olhem exatamente o que acontece agora. A comunificação faz progresso agora, e como o Sr. Bush disse agora, ele quer coroar o fim do seu governo com um sucesso e a repartição no Estado palestino e israelita. Ele quer deixar isso feito. E nós sabemos que a Santa Escritura diz sobre isso, Joel capítulo 4, versículo 2, que Deus prestará contas daqueles que partiram a sua terra. Mas, para que se cumpra a Escritura e que Deus possa cobrar essas coisas, tudo tem que acontecer. Mas nós não entraremos em maiores detalhes nisso. Para nós trata-se de fato da mensagem divina. E para que todos saibam, nós temos aqui na República Federal da Alemanha a possibilidade de colocar um anúncio para apresentar o ministério do irmão Branham. E colocamos a sua foto. Essa é uma foto mais antiga, uma bonita foto, escolhemos, e também uma reunião com cerca de 15 mil pessoas do ano 1948 para que todos que lerão isto, para mostrar diante dos olhos deles o que Deus fez no nosso tempo. O título é De Volta para a Igreja Original. Quando o mundo ainda não sabia ainda nada de Billy Graham, Oral Roberts, Tommy Bosworth e outros evangelistas, quando não havia ouvido nada deles ainda, milhares já vivenciavam, através do ministério do irmão Branham, sua conversão e cura. E o próximo parágrafo, ele pregava, sem fazer compromissos, os princípios puros bíblicos sobre o batismo, a ceia, divindade e assim por diante, assim como os apóstolos fizeram no princípio e como eles deixaram foi deixado para nós na Bíblia. Deus confirmou o seu envio através de sinais extraordinários e milagres extraordinários e deu a virada para o maior avivamento de cura de todos os tempos. Então, finalizando, foi o começo de uma renovação espiritual que agora, tão próximo, diante do retorno de Jesus Cristo, em ensinamento e prática, nos leva de volta ao cristianismo do princípio e antes está diante da sua finalização. Então, ainda a oração, se vocês querem saber mais, então dirijam-se, por favor, a nós, e então vem todos os telefones e possibilidades de contato, endereço do site e assim por diante. Nós simplesmente queremos que o testemunho de Deus e aquilo que o Senhor fez venha ao grande público e o que seja feito, o que será feito com isso, as pessoas decidam por si mesmas e também levem a responsabilidade sobre isso. Nossa responsabilidade é não calar-nos sobre isso, mas sim toda a humanidade, dizer a toda a humanidade, o retorno de Jesus Cristo está próximo. Nós chegamos num tempo, um período de tempo profético, profecias bíblicas se cumprem diante dos nossos olhos, os sinais do tempo do fim podem ser vistos, e por isto, porque carregamos responsabilidade sobre isso, de a última mensagem divina, o pleno evangelho, todo o conselho de Deus para que seja pregado. Por isso, nós temos que sermos encontrados fiéis nisto. E a palavra do Senhor temos que carregar, assim como nossos irmãos e irmãs no princípio ouviram, seguiram e creram. Nossa tarefa está de forma dupla, e eu quero que também nossos irmãos que estão no Chile, que estão vindo, e que os telefonemas que ainda houveram, que eles conosco possam repartir a alegria a dois campos principais. Um é para fazer tudo no estado original, ou seja, todas as interpretações da Escritura sejam colocadas como inválidas e como sem validade nenhuma, e também para anunciar que Deus somente leva responsabilidade sobre a sua palavra, e cada interpretação da Escritura levará juízo consigo, porque Deus confirma somente a sua palavra. E cada interpretação nos tira da palavra. E o segundo ponto é que dentro da mensagem, todos os ensinamentos que não estão fundamentados biblicamente também são declarados como anuladas, como nulas. E tudo que cremos e ensinamos tem que ser encontrado na Santa Escritura. Então, Deus somente está na sua palavra. Eu não posso entrar em maiores detalhes sobre isso, mas da mesma forma como todos os pais das igrejas interpretaram a palavra até que a palavra não fosse mais encontrada, mas somente a interpretação restou, então nós poderíamos falar com ira divina, com que direito as pessoas foram guiadas ao erro e colocadas sobre a interpretação. O resultado, como já foi dito, a palavra não foi mais ouvida, não podia ser mais vista, não foi mais seguida, mas sim somente as interpretações. Da mesma forma, é hoje dentro da mensagem. Isso dói. Um dói como o outro, e o outro como o primeiro. Com que direito citações são tiradas do seu contexto sobre o tema Os Sete Trovões e sobre os mais diversos temas, e vejam, sempre se referindo ao profeta, mas nenhuma única vez com referência à Santa Escritura. E aqui então termina aqui a diversão. Então a coisa se torna séria. Sempre se referem, mas jamais se referem à Santa Escritura. Então todos os irmãos, a todos os irmãos que se desviaram do caminho e que guiam erradamente a outros, tem que ser dito claramente: quem não, e que não se referencia à Santa Escritura e a duas ou três passagens, quem não pode se fundamentar lá, então ele se coloca sob o juízo da palavra, pois céus e terra passarão, mas a palavra de Deus, sim, a palavra de Deus permanece eternamente. Todas as interpretações passarão. Até se torna muito sério quando óbvios erros de fala são colocados como revelação. Eu poderia citar alguns exemplos aqui. Eu talvez o faça numa carta circular, mas se o irmão Branham diz que o sétimo selo é Apocalipse 10, no seu cumprimento, então eu tenho que dizer: o sétimo selo está em Apocalipse 8, está descrito lá. Às vezes, até na citação do capítulo e até na citação do versículo, ele se enganou. Eu posso fazer desse erro, fazer um ensinamento? Eu sequer penso nisso. Eu abro o capítulo 8 e leio e encontro onde está escrito. Eu não quero ficar parado nisso, mas essa é minha tarefa. Minha tarefa é para pura pregação da palavra e para pura pregação da mensagem divina estar firme nisto. Isso será assim até o fim. Nós temos o tempo da Sexta-feira Santa atrás de nós, Páscoa se passou, Ascensão de Jesus Cristo passou, Pentecostes está diante de nós, ou é necessário que nós olhemos na Escritura o que de fato aconteceu. O irmão Schmidt, ele já leu uma palavra maravilhosa de Hebreus 2, que nosso Senhor, no seu corpo carnal, teve que se tornar igual aos nossos irmãos para aniquilar aquele que tinha o poder da morte e todos, para colocar todos em liberdade, que estavam com medo da morte, que estavam escravizados com medo da morte. Irmãos e irmãs, prezados amigos, o núcleo da pregação do Evangelho está: Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Em Jesus Cristo não há um caminho que passe ao largo, a não ser o caminho largo que guia à perdição. Então, o núcleo da pregação é que nós fomos redimidos, a expiação aconteceu, o sangue do Cordeiro foi jorrado, e com o sangue do Cordeiro, nosso Senhor foi ao lugar santo celestial para que a eternamente válida redenção, eternamente válida, assim está escrito, eternamente válida redenção nos fosse dada pela graça. Recebam isso simplesmente uma vez por todas na fé. Às vezes eu tenho a impressão, prezados irmãos e irmãs, que nós repetidamente começamos de novo e de fato jamais encontramos de fato paz com Deus. Então a certeza da fé, e passamos para a certeza da fé. Eu fui redimido. Eu fui reconciliado com Deus. Minha culpa foi perdoada. O meu pecado foi anulado. Eu saí da morte para a vida. E então, após Sexta-feira Santa, veio a Páscoa. Todos nós podemos ler nos Evangelhos de qual forma maravilhosa o Senhor ressuscitado se revelou aos seus. Então vem a primeira pergunta. Ele se revelou a mim, se revelou a você no seu poder de ressuscitação. Pode se revelar assim? Pois aqui está o ponto. Para todos, para os quais Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. A ele se revela. Ele chama, o chama para si, para segui-lo. Se tornam sua propriedade. Foram determinados serem filhos e filhas de Deus. Páscoa foi a coroação da obra de redenção consumada. Nosso Senhor no terceiro dia ressuscitou. Só há uma única passagem que diz após três dias. Isso é Mateus 27, versículo 63. Isto foi sequer um discípulo ou Senhor expressou, mas sim os escribas e fariseus disseram, este enganador disseram, ele ressuscitaria no terceiro dia. Sim, veio da boca dos escribas e fariseus após três dias. Nosso Senhor sempre disse, no terceiro dia. Ele disse, no terceiro dia. E também isto é muito importante, porque há irmãos que simplesmente ainda pensam no sábado e pensam que alguma coisa não está certa com os três dias. Com os três dias está certo, mas se com a imaginação das pessoas está certo, essa é a segunda pergunta. Eu não sei se podemos entrar em todos esses detalhes, mas, em todo caso, está escrito que nosso Senhor, em toda, bem na madrugada, no primeiro dia da semana, Ele ressuscitou. Em toda, bem cedo na manhã, assim está escrito, e assim nós cremos. Marcos 16, eu vou ler somente um versículo, Marcos 16, versículo 9. Ora, havendo Jesus ressurgido cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. Quem ainda quer manter o sábado, volta para isso e diz, sim, o sábado terminava na noite com o pôr do sol, com o entrar das trevas da noite, então começava um novo dia, mas aqui está escrito cedo, cedo, e aqui permanece. E eu digo somente para que, porque tais passagens bíblicas se tornam como ponto de discussão e as pessoas não têm nada melhor a fazer a não ser de brigarem sobre certas passagens bíblicas ao invés de pregar o Evangelho de Jesus Cristo e ressaltarem o ressuscitamento como triunfo da obra de redenção que aconteceu na cruz do Calvário. Então, a crucificação, a Sexta-feira Santa, teve seu lugar, Páscoa teve seu lugar, Ascensão teve seu lugar, e por isso está escrito em Lucas 24, no último versículo, versículos 50 e 51, então os levou fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. O que posso fazer com irmãos que me acusam que eu não creio que o Senhor já veio? O que eu tenho que fazer com eles? Eles me acusam que eu não creio que o Senhor veio. E você sabe por quê? Porque o irmão Brana, de fato, uma única vez disse, se referindo a Apocalipse 10, o sétimo anjo da igreja está na terra no tempo desse vir. O irmão Branham disse. Então, eles constroem um ensinamento sobre isso e dizem, então o Senhor tem que ter vindo no tempo do seu servo e profeta. E não tem discernimento suficiente para ver que Apocalipse 10 não tem nada a ver com a vinda de Jesus Cristo. Mas lá, o Senhor vem como noivo, mas sim como anjo da aliança, anjo do pacto, que coloca um pé sobre a terra e sobre o mar e jura por aquele que vive eternamente. Quem fala da vinda de Jesus, quer saber da vinda de Jesus Cristo, na qual esperamos? Eu não espero o Apocalipse 10? Não. Eu espero Mateus 25, 1 Tessalonicenses 4, e todas as passagens bíblicas que falam do retorno de Jesus Cristo. E vejam, nesse momento, quando voltamos para a palavra, vem a resposta bíblica. Quem não volta, de volta à palavra. Sim. O que eu posso dizer ainda? Não está correndo somente o risco de se desviar, mas ele se desvia de fato, com citações, porque não compreendeu que, em que contexto essas passagens bíblicas ou essa citação pertence. Por isso, Tiago também escreveu que cada um, que não todos se coloquem como ensinadores de fato, precisa ser dado um acesso divino e somente vem através da revelação, e a revelação está demais, nunca ligada nos ares, a revelação está sempre fundamentada na palavra de Deus. Assim nós temos de fato a tarefa, não somente dessas interpretações erradas, errôneas, que foram dadas à Santa Escritura, de colocá-las na luz correta, mas sim todos os desenvolvimentos errôneos dentro da mensagem. E dói mais uma vez ainda. O que foi feito da mensagem divina? O que aconteceu, que se tornou? Isso nenhuma pessoa pode compreender. Para esse tema, somente ainda Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então nós podemos ler as outras passagens, todas as outras passagens bíblicas, o que acontecerá. Quando o Senhor retornar, então não foi dito nada de um livrinho aberto, nada de pé sobre a terra e sobre o mar, nada de sete trovões, mas sim os mortos em Cristo primeiro ressuscitarão. E nós que vivemos seremos transformados e juntos seremos arrebatados. Falando sinceramente, isso dói. Mas chegamos ao fim sobre esses três termos até Pentecostes, redenção. Nós lembramos especialmente na Sexta-feira Santa, ou em cada pregação, ou frequentemente, Páscoa, o ressuscitamento do nosso Senhor, a vitória sobre Satanás, sobre a morte, sobre tudo, foi a plena redenção. Deus nos deu pela graça. A ascensão, uma confirmação que nós, enquanto nosso tempo estiver vindo, seremos buscados e com Ele entraremos na glória. Como eu já disse frequentemente, a sua ressurreição é a garantia para a nossa ressurreição. A sua ascensão é a garantia para a nossa ascensão. A redenção é verdadeira, o conselho do nosso Deus, o conselho de salvação do nosso Deus se cumprirá até o último ponto. Nós teremos a graça de estarmos lá. O que ainda encontrou, o que deve ser mencionado, Pentecostes, o municiamento com o poder das alturas, assim como a igreja original recebeu de Deus. Permanecei em Jerusalém até que sejais tomados com o poder das alturas. Vejam, eu vos envio a promessa do Pai. E então, ainda em Atos Apóstolos 1, João batizou em água, mas vós sereis, aqui está escrito, João, Atos 1, versículo 5, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Então no versículo 8 está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo tem que vir sobre a igreja para que o ministério e para que a pregação seja confirmada. E de fato, pessoas que estão sob o eco da palavra, que vêm sob o eco da palavra, que vivenciam o Senhor. Hoje, Hoje é o meu desejo interior que todos, especialmente todos os jovens, que ainda não experimentaram uma conversão, que ainda não chamaram o nome do Senhor conscientemente, que hoje aconteça. Segundo a palavra da Escritura, quem chamar o nome do Senhor será salvo. E da mesma forma, como segundo passo, quem crê e for batizado será salvo. Que uma conversão para Cristo, não somente a fé, mas sim a obediência, seja incluída. E nós todos compreendemos o que é desobediência e incredulidade, o que eles fizeram no Jardim do Éden até o dia de hoje. Fé e obediência mostram um verdadeiro filho de Deus. Talvez isto deva ser mencionado em todas as grandes igrejas. Não se deve mencionar diretamente, mas tudo se torna diferente, seja o culto a Maria, seja outros cultos, sejam todos, como se menciona, onde todos os santos são expostos lá. A Santa Escritura diz: vocês não devem fazer imagem ou qualquer outra uma coisa comparável daquilo que está acima nos céus ou abaixo na terra. E Maria, em Atos Apóstolos 1, ela é mencionada pela última vez, então não mais. Simplesmente não é mencionada mais. Então, como vem que todo mundo, um homem, uma igreja, se jubilam para um homem, uma igreja, onde a adoração não cabe ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele é carregado, segurado como morto na mão, e Maria é glorificada e todos os santos também. E então, com dor, temos que dizer que nada e absolutamente nada é bíblico mais, mas tudo foi modificado, tudo, simplesmente tudo, basicamente tudo. Então a dor é grande. E então, posso mostrar a foto, e então é dito ainda, 2017, serão 500 anos, então a reformação terá encontrado seu fim, e todos estarão de novo no colo da Igreja Romana. A Igreja de Jesus Cristo, antes, ela será chamada para fora. Ela tem que ser chamada para fora. Esta é a mensagem da hora. E Deus, esse o ministério de Irmão Branham, esse ministério especial que nenhum outro profeta teve, de fato, não teve. Moisés não teve, Abraão não teve, Elias não teve, Paulo não teve, Pedro não teve. Não houve nenhum homem de Deus que tivesse tal ministério como ele, como foi dado ao irmão Branham. Nós dissemos frequentemente aqui e referenciamos a Gênesis 17, Gênesis 18. Primeiramente, o Senhor deu a promessa a Abraão, geralmente, deu de forma geral. E da segunda vez, o Senhor veio e disse sobre o ano, nessa hora, Sara terá o filho. Primeiramente, o irmão Branham menciona isso frequentemente, em 75, de ter recebido a promessa. Então veio o tempo do cumprimento, e vejam, ao passar do ano, nesse tempo, acontecerá. Então, irmão Branham diz: o Senhor tinha virado suas costas para a tenda no qual Sara estava, e estava olhando Abraão, e disse: por que Sara riu? Até os pensamentos do coração foram revelados. E nosso Senhor, como filho do homem e como profeta, no seu ministério, ele confirmou, pois Moisés havia dito: um profeta como eu, Deus o Senhor, vos tirará dos vossos irmãos e vocês deverão vê-lo em todas as coisas o que ele vos dirá dizer. E cada alma que não vira esse profeta será eliminada do povo. Jesus Cristo foi filho de Deus, ele foi filho de Davi, ele foi filho do homem, filho de Abraão. Como filho do homem, ele foi profeta. Também isto, nós repetidamente já dissemos. Quando nosso Senhor esteve sobre a terra, ele não precisou perguntar a nenhuma pessoa. Ele pôde dizer a cada um quem ele é, onde ele vem, onde ele vai, onde esteve. Isso pode ser lido nos evangelhos, especialmente no evangelho de João 1 e 4 e todas as outras passagens. E o mesmo ministério no nosso tempo se repetiu, mas não somente para atuar um poderoso avivamento de cura. Isso foi só o precursor, fazia parte disto, mas então, a mensagem teve que seguir. O que foi com nosso Senhor? Primeiramente, todas as reuniões de cura, milhares vieram e foram curados. O pão foi multiplicado e o aquietar das tormentas, sinais milagres aconteceram. Mas então, quando ele veio a palavra e a mensagem divina ele trouxe, então um após o outro foram embora. E ele perguntou aos seus discípulos: vocês também querem apartar-se de mim? De fato, para ressaltar isto, eu vivenciei isso durante os anos. Como o irmão Branham, estava 8 mil pessoas aqui na Alemanha estavam ouvindo e vendo, e ele pôde dizer: irmã, você vem de Hamburgo, é um irmão, você vem de Berlim, ao o casal, vocês vêm da Suíça. Eu estava sentado lá, eu ouvi, eu dia a dia eu vivenciei isso. Este ministério infalível que Deus nos deu para trazer a nossa atenção à mensagem divina e à palavra, para sermos trazidos de volta à palavra, para que no fim a noiva e o noivo estivessem em concordância e que assim pudesse crer de fato como a Escritura diz, para que não somente fôssemos tirados da Babilônia, mas sim que a Babilônia de nós pudesse ser arrancada, e que nós de fato no profundo interior fôssemos renovados, que a nova vida pudéssemos receber de Deus, assim como está escrito: se alguém está em Cristo, então ele é uma nova criatura, o velho é passado, vejam, tudo é novo, tudo se tornou novo. No último fim de semana em Zurique, nós utilizamos alguns minutos para traduzir uma pregação de irmão Branham. Qual seja o texto foi? Gênesis, capítulo 15. E lá nos é relatada a história de Abraão e Ló, e daquilo que aconteceu. No versículo 1, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Todos nós conhecemos o texto. Então veio o dia da separação. Se você quiser à direita, eu irei. Se você quiser à direita, eu irei à esquerda. Então, o que devemos dizer a isso? Também nós estivemos algum dia. Então, veio o momento da promessa. E a promessa que Abraão recebeu, Ló não tinha recebido. Isso é Gênesis 13, perdão. Mas nós vemos e ouvimos aqui a lição que nos é dada aqui. Abraão tinha o chamado, e com o chamado a promessa, e com a promessa ele veio na posse, na possessão da terra que Deus lhe havia dado. Ló, ele só caminhou junto. Então, veio a separação. Se você quer ir à esquerda, irei à direita. Irmãos, irmãs, somente quem recebeu de fato a promessa de Deus tomará sua decisão e caminhará o seu caminho com o Senhor até que vejamos a promessa cumprida. O que Ló podia fazer com a promessa que Abraão tinha recebido? O quê? A promessa de Deus é de fato geral e, segundo, muito pessoal. Geral, ela está na palavra de Deus e pessoalmente direcionada àqueles que a recebem e aceitam e que a creem nela para terem parte no seu cumprimento. Se voltarmos agora para o nosso tempo no começo, então nosso Senhor, através do ressuscitamento, ele deu a confirmação porque ele se revelou aos seus como o vivo. Primeiro eles tinham dificuldade em crer, mas então ele disse, toquem-me, eu o sou. Então, de acordo com Lucas 24, eles o tocaram, e também Tomás, como está no Evangelho, relatado no Evangelho de João, colocou sua mão no seu lado e exclamou, meu Senhor e meu Deus. O que eu quero ressaltar aqui, renovadamente, ou de forma nova, cada um de nós precisa dessa vivência com o Senhor ressuscitado. E eu digo mais uma vez, todos que foram redimidos na cruz do Calvário, a eles o Senhor se revelará. Ele os chamará. A ele mostrará sua promessa e o servirão e seguirão. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, nós temos a confirmação que Paulo, que também vivenciou a Paulo como ressuscitado, como ele dá testemunho. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E aqui, mais uma vez, eu quero dizer, se hoje estão amigos no nosso meio, que ainda não chegaram a essa fé viva, a redenção, não receberam ainda a redenção. Eu vos peço, em lugar de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. Não rejeitem a oferta de graça do Senhor, de Deus. A redenção foi confirmada pelo ressuscitamento. Foi a coroação da obra de redenção consumada. Cristo é para Ele morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, nós podemos ir a todas as passagens bíblicas no Velho Testamento, onde a ressurreição, o perdão, a salvação foram anunciadas para sabermos quantas passagens bíblicas se cumpriram. Por isso, segundo as Escrituras, por isso está aqui no plural, porque há mais passagens bíblicas. No versículo 4, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Sempre segundo as Escrituras, segundo as Escrituras. Tudo o que aconteceu com Cristo, nosso Redentor, aconteceu segundo as Escrituras. Tudo o que acontece com a igreja acontece segundo as Escrituras. E quem está na vontade de Deus, está nas Escrituras. E quem está na Escritura estará na vontade de Deus. Para isto, a passagem bíblica maravilhosa de João, capítulo 4, versículo 32, João 4, versículo 34, que em cada, deveria ser lido em cada reunião. Aqui está escrito, João, capítulo 4, versículo 34, disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Também, nós, irmãos e irmãs, não ajudará, especialmente a todos os irmãos servidores, direcionado isso, se nós falarmos somente disso, o que nosso Senhor, o que em Mateus 24, 45, 46, o que ele disse lá, do alimento para a hora correta, que deveria ser divulgada, repartida, quando a repartição do alimento, se não estiver ligado com a pregação da palavra, que nos revela a vontade de Deus. Uma pregação que não nos revela a vontade de Deus hoje, podemos esquecer. Nosso Senhor diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, a comida, a palavra de Deus, pois o homem não vive do pão somente, mas sim de cada palavra que vem da boca de Deus. Então, nós nos tornamos atuadores da palavra. Então, não estaremos fora da palavra, mas sim dentro da palavra. E então, a palavra está em nós, e nós estamos na palavra, e então nós vivenciaremos o cumprimento da vontade de Deus, pois aqui está o contexto dado por Deus, ou seja, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Nós cremos, eu estou tenho a certeza que Deus, no nosso tempo, a sua obra de redenção trará a sua plenitude, a sua consumação. Isso pode ser dito repetidamente. Nós vivemos no fim do tempo do fim.
E se
pode ser ressaltado ainda, as correções precisam ser feitas para que sequer uma interpretação da palavra e sequer uma interpretação das citações do irmão Branham encontrem ouvidos, mas sim todos ouçam o que o Espírito diz às igrejas, encontrem confirmado isso na palavra de Deus, sempre deve ser de acordo com a Escritura. Vamos falar, o ministério do irmão Branham foi segundo a Escritura, e a mensagem que ele trouxe foram segundo a Escritura. Se então passagens particulares são tiradas do seu contexto e ensinamentos são feitos a partir disto, então simplesmente temos que dizer: isto o inimigo fez. E assim como o inimigo, ele veio ao nosso Senhor com a palavra de Deus para trazê-lo à queda, assim o inimigo, ele veio com passagem bíblica a todos os teólogos até o dia de hoje, e então ele vem a todos que se colocam na cadeira de ensinamento de Moisés ou do profeta, e mesmo assim não tem compreensão de Deus para aquilo o que ensinam. Sejam sinceros, se a Bíblia diz em Apocalipse 10 que ao João diretamente dos céus foi exclamado a ele que foi ordenado no capítulo 1, escreva tudo o que você viu e envie às sete igrejas, escreva tudo o que você viu e envie às sete igrejas. E então, de repente, vem Apocalipse 10, a voz dos céus: não escreva o que os sete trovões disseram, porque está selado. Não teríamos que tirar os nossos sapatos e dizer: nós estamos pisando sobre santo terreno, não temos que agradecer a Deus por eles nos ter dado a fé, como a Escritura o diz, pois a voz não escreva o que os sete trovões falaram, mas sim sela. Isso está bem. Então eu digo amém. Devo eu interpretar? Eu não sou o inimigo. O inimigo interpreta. E todos que estão sobre inspiração do inimigo propagam as interpretações e trazem no corpo do Senhor uma partição após a outra. Você precisaria ouvir o que acontece em todo o mundo entre aqueles que se referem ao irmão Branham e a mensagem para o tempo do fim. Irmãos e irmãs, eu digo mais uma vez, talvez em breve não mais, ou tão, nós fomos colocados para compararmos com a Escritura e somente pregarmos o que podemos pregar a partir da Escritura. E o irmão Branham, ele mesmo disse: o meu absoluto é a Santa Escritura. E a palavra são sempre essas má compreensões que guiaram, que resultaram nas diferentes direções. Eu gostaria, antes de encerrarmos, ir a Romanos, Romanos capítulo 8, e para nós, e eu espero no mundo inteiro, que todos os irmãos, irmãs, que tenham temor, que não perderam o temor diante de Deus e da sua palavra. Quem o perdeu, que o Senhor possa dar de volta. Somente então, quando estivermos em temor diante de Deus e sua palavra, então Ele pode e falará então conosco. Cada palavra, nós temos que respeitar cada palavra assim como nos foi dada. Mas agora, a palavra de consolo, a palavra poderosa, direcionada a nós, a todos que creem, Romanos 8, a partir do versículo 28, uma palavra muito conhecida, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Devo dizer a vocês que a nossa posição na palavra se tornou mais firme desde que todas as interpretações tomaram seu caminho. As interpretações também cuidaram para que nós pesquisássemos mais profundamente ainda as Escrituras e nos tornemos firmes. Eu não utilizei-as, mas outros talvez. Então está escrito adiante, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E que maravilhoso, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O irmão Schmidt nos leu a palavra de Hebreus 2, ele se tornou igual a nós. Aqui nós lemos que nós seremos iguais a ele, e determinados para sermos iguais à imagem, conforme a imagem de seu Filho. Isto é consumação do plano de redenção de nosso Deus. Consumados como filhos e filhas de Deus, diante da face do nosso Senhor, e eternamente nós estaremos unidos a Ele. Então, no versículo 30, nos é dito, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ele sabia quem caminharia o caminho da fé e da obediência até o fim. Ele sabia isso. E sejam sinceros, não podemos também dizer, nada nos pode separar do amor de Deus, na qual está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E então está, no versículo 33, quem quer acusar, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Versículo 34, quem os condenará? Quem? Dado a liberdade uma vez por todo, quem os condenará? Quem acusará os e tentar acusação contra os escolhidos de Deus, eleitos, predestinados desde antes da fundação do mundo. Isso ninguém pode modificar e Deus não quer modificar. Então nós lemos no versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Nada. De fato, nada. Tudo nos traz mais próximo do Senhor. Então, nós lemos somente versículo 39, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso permanece assim em toda a eternidade, e para isso nós somos gratos a Deus nosso Senhor. Vamos resumir do que se tratou hoje e vamos incluir todos os nossos preciosos irmãos da Finlândia, todos os países da Áustria até Palermo. Vamos incluir todos em todo o mundo. A lição é a seguinte: de volta a Deus, de volta à palavra, em concordância com Deus, em concordância com Sua palavra, nossa eleição e chamado, torná-las firmes, e como Abraão, colocarmos à prova que nós cremos na promessa e que através da fé na promessa fomos justificados. Jesus Cristo foi o Redentor prometido em todo o Velho Testamento, predito, e quando o tempo se cumpriu, Gálatas 4, versículo 4, Ele veio a nós e nascido de uma mulher e sobre a lei, colocado sobre a lei, para nos buscar a Ele, para nos colocar no estado de herdeiros, no estado de filhos, nos dar o direito divino de volta e a vida eterna. Também aí há pessoas que creem que o homem, de natureza, por natureza já tem uma alma imortal. Se o homem tivesse uma alma imortal, então a conversão não seria necessária. Então, por si mesmo, independentemente como e onde, ele viveria eternamente. Mas a Santa Escritura diz: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, há todas as passagens bíblicas que poderiam ser lidas em cada uma delas, para cada ensinamento não bíblico. As correspondentes passagens bíblicas são deixadas de lado, e as interpretações são passadas adiante. Nós cremos, como já foi dito e pregado, somente quem aceitou, recebeu o Filho de Deus, tem a garantia da vida eterna. Há um viver adiante, após a morte, mas como está escrito no Apocalipse, não terá que vivenciar experimentar a segunda morte, como em Apocalipse 20 está escrito. Esta é a segunda morte. A primeira morte é a morte natural. A segunda morte é a morte espiritual. Então tudo de volta, volta ao seu estado original. E somente quem tem a vida eterna através da fé em Jesus Cristo, quem recebeu, pode e viverá eternamente, pois assim está escrito: quem não foi encontrado no livro da vida foi jogado no mar de fogo. Apocalipse 20, versículo 1. Por isso, todos tem que ser dito claramente a todos, de todo o coração, por favor, não entrem em risco, por favor, não, mas sim creiam em Jesus Cristo. E como está escrito, quantos o aceitaram, a eles ele deu o poder de serem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então, de volta em plena concordância com a palavra, com a vontade de Deus. E mais uma vez, seja ressaltado. Talvez eu deva exagerar, eu não sei. Mas eu digo simplesmente para que não pode haver no mundo uma pessoa sequer que vivenciou o ministério de uma membrana pessoalmente, 10 anos vivenciou, que o preza melhor ou o ama intimamente como o irmão Frank. Por quê? Porque o meu ministério, desde o princípio, já estava diretamente ligado e permanece ligado. E eu não tiro isso aí dos ares. Eu escrevi na carta circular, 1933, foi uma promessa, como João Batista anteveio, foi enviado antes da primeira vinda de Cristo, também tu serás enviado como uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. E vejam então, após a ida ao lar celestial do irmão Branham, a mensagem foi carregada a todo mundo, e nós agradecemos a Deus por agora, também desse lugar, em todo o mundo, pode ser ouvida, em todo o mundo. Eu não glorifico o irmão William Branham, mas eu sei que ele foi o profeta prometido, que deveria vir e que veio antes que o grande e terrível dia do Senhor viesse. E eu sei que através do seu ministério, os corações dos filhos de Deus seriam trazidos de volta à fé dos pais, teria que ser trazido e que foram trazidos de volta. Então, de volta ao princípio, ao começo. E por esse motivo, eu simplesmente ouso dizer que não há um irmão, não pode haver um irmão na terra que ou o irmão Brana, ou o ministério do irmão Brana, a pregação da mensagem, que preza isso de forma maior do que eu. E por isso, isto de todo o coração e de toda a alma. Eu, sobre as vivências que vieram de antemão e seguiram posteriormente, eu não entrarei em mais detalhes, só são conhecidas, mas não estamos aqui por próprio nome, nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui pela palavra de Deus, pela palavra da hora, defendendo a palavra de Deus, a palavra da hora, e somente Deus e a palavra de Deus permanecem eternamente, e toda a interpretação encontrarão seu fim. Nós, como Igreja de Jesus Cristo, no fim do tempo da graça, podemos vivenciar o que Deus faz e termos parte até que passemos do crer para o ver. E por isso, o que quer que aconteça, nada nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E o amor a Deus é o amor à verdade, e a verdade liberta. E o erro, ele leva o desvio e prende, mas a verdade liberta. A verdade divina de Deus, santa, sua santa palavra, a todos os irmãos servidores em todo o mundo, nós desejamos coragem e força para permanecerem na palavra. Nós desejamos a eles direção e inspiração do Espírito Santo. Desejamos a eles o respeito diante da palavra de Deus e a introdução através do Espírito Santo em toda a verdade da palavra. O mesmo desejamos a todos os irmãos e irmãs em todos os povos, línguas e nações. Como nós cantamos, eles vêm do leste e do oeste, eles vêm do sul e do norte, e eles vêm. E a mesa será coberta, o salão será cheio. Sim, o número será completo no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, que possa ser mostrado para nós claramente através de Deus. Que graça nos foi dada, primeiramente, por podermos viver agora; segundo, por podermos ser vivenciado a graça de Deus, tornarmos crentes biblicamente, que Deus abriu os nossos ouvidos e a nossa compreensão, nós abriu a nossa compreensão para a Escritura. Sejam sinceros, sem abertura da nossa compreensão para a Escritura, não haveria um que compreenderia. Somente se o Senhor nos abre a compreensão para a Escritura. E por isso está escrito em Lucas 24, então ele os abriu a compreensão para a Escritura, porque ele havia apresentado tudo o que está no livro de Moisés, nos Salmos, nos profetas. O mesmo ele faz hoje. O Senhor nos guia por toda a Santa Escritura, do Velho e Novo Testamento, dos Evangelhos, através dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas, até Apocalipse 22. E sejam sinceros, somente Ele deu graça, somente Ele nos abriu a compreensão para a Escritura. Somente Ele nos pôde dar revelação pela graça. E por isso agora nós queremos nos agradecer de coração a Ele. Deus abençoe todos e esteja com todos nós. Amém. Vamos levantar e juntamente agradecer, por favor, como está escrito em Atos 4, e também no último capítulo dos Romanos, eles elevaram juntamente as suas vozes. Vamos agora, por gratidão pela obra de redenção, pela graça, pelo perdão, pela reconciliação, pela plena salvação, pela palavra, por tudo o que Deus nos deu. Vamos simplesmente agradecer, de coração, vamos agradecer. Vamos fazer agora juntamente. Amado Senhor, Eterno, fiel Deus, de coração te agradecemos por tua santa palavra, por tua graça, pela eleição, pela predestinação, por sua palavra que tu revelastes. Amado Senhor, abençoe o teu povo, o teu rebanho comprado pelo teu sangue. Faça milagres da graça, confirme a tua palavra. Salve o que está perdido, cure o que está enfermo, traga de volta o que está desviado, Senhor. Amado Senhor, eterno fiel Deus, nós te agradecemos pelo poder do teu sangue, da tua palavra e do teu Espírito. Venha, Espírito do Senhor, ruja e mova, ou não permaneça longe. Aleluia! 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 Glória seja a Deus, o Senhor! Glória seja a Deus, o Senhor. Ó Deus. Ó Deus.
Aleluia. Aleluia.
Honra, glória, seja a Ti. Seja a Ti.
Aleluia. 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 Preis
und glória e honra. Honra e adoração.
Aleluia.
Irmão Graf, venha, por favor, e ore conosco. Venha. Nós ainda oraremos e agradeceremos ao Senhor. Ó fiel Pai nos céus, nós te agradecemos por esta hora no qual podemos estar diante da tua santa face reunidos. Senhor, tu falaste tão claramente conosco, tu revelaste a tua palavra para nós, e nós reconhecemos, é somente a tua graça, não o nosso saber, não o teu saber, não a nossa sabedoria, a tua sabedoria. Senhor, como tu nos deste pela tua graça, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra poderosa, pela Páscoa, pela ressurreição, Senhor, e que podemos reconhecer que somos parte dessa ressurreição. Tu, Senhor, fizeste isso por nós, para que nós também possamos reconhecer o caminho, que a nossa vida, Senhor, possa ser acolhida em Ti, oculta em Ti, Senhor. Nós encontramos palavras, Senhor, mas podemos dizer, graça nos veio, Senhor. Graça a partir de Ti veio, Senhor. Senhor, eu Te louvo e glorifico a Ti. Tu disseste que Tu levarias a consumação a Tua obra. Sim, Senhor, Tu consumarás a Tua obra conosco, Senhor. Mas eu Te peço, retire tudo, Senhor, que está atrapalhando, Senhor, entre Ti e nós, Senhor. Tire tudo que nos impede, Senhor, de chegarmos mais próximo de Ti, Senhor. Tira tudo, Senhor, que nos impede de abrir os olhos, Senhor, pois Tu falaste conosco, Senhor. E nós queremos agora responder a Ti com nosso louvor, com nossa gratidão, com nossa vida, Senhor. Senhor, eu Te agradeço por esta hora santa, Senhor, quando nós podemos dizer de fato, nós estamos pisando em chão santo, Senhor, e eu Te agradeço, pois assim como Tu falastes a Moisés, Tu hoje falastes conosco, Senhor, nessa noite, e as Tuas palavras cumprirão aquilo para o qual Tu as enviaste, Senhor, pois esta é a Tua obra, Senhor, pois assim como está escrito no Evangelho de João, As tuas palavras se tornaram obra, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor. Ó Senhor, cumpra a Tua palavra em nós, Senhor, para uma obra, para que possa de fato cumprir aquilo para o qual foi enviada. Senhor, nós louvamos e glorificamos a Ti e damos a Ti somente a honra, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, louvor e gratidão seja o Teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Aleluia, amém,
amém,
amém. Está no meu coração, eu digo a partir de mim, vamos cantar o hino, está nesse livrinho, Maravilhosa Graça, pois nós todos temos motivo de...
81.
Quem pode dizer qual o número?
35.
Número 35.
Amém.
Amém. Amém. Esse hino poderia ter 10 estrofes, sim. Vamos, sentem-se mais um pouco. Eu gostaria de dizer agora, quem tem um hino que você quer sugerir? Isso já aconteceu. Então, irmão Graf já sugeriu, sim, simplesmente maravilhoso. Também o pensamento que veio à expressão, se Deus, nesse lugar, de face a face, claramente, mente fala conosco, quando Ele, nos fresco do trono, nos revela essa palavra. Então o lugar é santo e nós somos santificados através da palavra. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então a Escritura se torna verdadeira, então se cumpre. Assim se cumpre a nossa santificação sobre a pregação da palavra de Deus, no qual recebemos a palavra de Deus e cremos de coração. Também o pensamento da graça. Deus, Ele respondeu diretamente a Moisés. O seu pedido foi: se eu encontrei graça diante de ti, então deixa-me saber os teus caminhos. E Deus mostrou os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel o seu agir. Vamos falar mais uma vez. Encontramos graça diante de Deus. Assim como foi dito a Maria, você encontrou graça diante de Deus. E a promessa que foi dada a ti se cumprirá. Assim nós encontramos graça diante de Deus, e a promessa que nos foi dada e que pertence a nós se cumprirá. Deus abençoe a todos, se estão ainda ligados ou conectados ou não, esteja simplesmente com todos, em todos os povos, línguas e nações. Vocês estão só gratos? Então digam amém. Digam amém. E se vocês estão de acordo com a verdadeira pregação da palavra, digam aleluia. Estão de acordo com ambos? Então digam aleluia, amém. Só mais um anúncio direcionado àqueles que viajarão para Israel. Nós temos as passagens, elas poderiam ser retiradas hoje no escritório de todos aqueles que viajarão aqui da região, ou amanhã, na hora do café da manhã, de todos que passarão a noite aqui, como quiserem, e o restante nós então, após a reunião, nós anunciaremos. Eu posso imaginar que todos que não poderão viajar ainda, a eles está um coração um pouco diferente, mas isto é assim. Da próxima vez, então, vocês estarão juntos. Então, Se não, neste Jerusalém aqui, talvez já iremos então para cima, no novo Jerusalém. Então, nós levantaremos por oração final. Irmão Schmidt, você quer, por favor, orar conosco? Pai Celestial, quão gratos eu sou a Ti, Senhor. Como gratos somos a Ti, Senhor. Como grato é o Teu povo a Ti por teres mostrado graça, Senhor. No qual, Senhor, Tu revelastes a Tua palavra. Mas mais ainda, Tu revelastes a Tua palavra. Tu revelastes a Ti mesmo. Tu te mostraste, Senhor, nós vemos quem Tu és, ó Senhor, eu te agradeço. Por isso eu te peço, Senhor, permaneça conosco também esta noite que está diante de nós, ó Senhor Jesus. Nós esperamos, se ainda vivenciaremos um amanhã que Tu Fales conosco amanhã de novo, Senhor. Que, Senhor, Tu falarás conosco. Abra os nossos corações, Senhor, para que possamos receber e glorificar a Ti, ao verdadeiro Deus vivo, Senhor. Permaneça conosco, Senhor, e tenha misericórdia de nós. Seja a nossa proteção, Senhor. E como foi cantado no hino, Senhor, sobre as Tuas asas, nós temos a proteção. Nós Te agradecemos por isso. Amém.